Porque eu gosto que pinte um clima com o Espírito Santo, sabe? Isso é intimidade, relacionamento. Tem música que não entende isso. Mas tem que pintar um clima, né? Já pintou, né? Na verdade, eu já senti a presença aqui e um direcionamento poderoso para sua casa. Amém? Vai ser poderoso. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 2, 5 e 9. Título dessa mensagem é Sacerdócio. Quantos sacerdotes tem aqui nesta noite? Levanta a mão. Levanta bem essa mão, que eu quero olhar, tá? Isso, ó. Quantos representantes de Deus dos lares aqui. Amém? Abra o teu coração, homem. Abra o teu coração, sacerdote. Porque a direção que Deus vai te dar vai mudar muita coisa na tua vida. Teu trabalho, tua vida de empreendedor, tudo, em nome de Jesus. Amém? Porque eu subi aqui para fazer uma coisa e o Espírito Santo já mandou fazer outra no início. Aleluia? O texto 1 Pedro 2, 5 e 9 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Só os homens, diga, sacerdócio. Mais uma vez, bem forte, sacerdócio. Mais uma vez, só homem. Aleluia. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, receba. Sacerdócio real, receba. Nação santa, receba. Povo de propriedade exclusiva de Deus, receba, igreja. A fim, você é tudo isso com uma intenção, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você é tudo isso que ele falou. Mas tem um porém, a fim de você proclamar, tudo isso que você é tem que vir para fora. Amém, sacerdote? O que está entrando dentro da sua casa, o que está entrando dentro da sua família, vem dele, vem de Deus, porque você, sacerdote, tem linha direta com o céu, com ele. Sacerdote não é só um nome, nem uma função, é uma posição no reino espiritual. Queira você ou não, essa posição pode estar favorecendo você ou favorecendo o inferno. Como está a tua casa, um céu ou um inferno? A tua posição está favorecendo o inferno ou o céu? Porque você é um sacerdote, você está entendendo? No mundo espiritual, não interessa. O diabo usa sacerdotes também, se você der lugar. Mas enfim, vamos entender a função sacerdócio. Eu gostaria que deixasse apagado as luzes, só as essas arandelas, né? Por gentileza, senão não pinta o clima. Estou apaixonado, primeiramente pela minha esposa amada, pastora Kelly, depois primeiramente por Jesus, desculpe, né? Depois minha esposa e minha família, amém? Hoje eu fiquei muito feliz, eu consegui fazer um churrasco em casa. Eu tinha trauma desse negócio, eu não conseguia fazer fogo, esse fogo não me pegava, eu não conseguia fazer pegar esse fogo da churrasqueira, mas hoje eu consegui, aleluia, né? Fiz um churrasco do Dia das Mães, agora rompeu, agora eu fui liberto, aleluia. Sacerdócio, vamos entender quem eram os sacerdotes daquela época, ok? Mas tudo isso, eu quero que você já vá entendendo que isso, você precisa transicionar para a tua vida espiritual de sacerdote dentro de casa. E entenda uma coisa, mulheres, eu estou falando do sacerdote, que é o marido, que é o homem, mas entenda uma coisa, ele representa a família, eu estou falando de você também, mulher, eu estou falando de você também, filho, amém? Nós estamos no mês da família, glória a Deus. Então eu estou falando da família aqui, mas focando mais o sacerdote, porque ele tem uma responsabilidade maior, dentro de casa. Sacerdócio, então, ele é, o sacerdócio é um conjunto de funções. O sacerdote é quem Deus coloca para ocupar esta posição, ou seja, estas funções, amém? Naquela época era assim. Então, o sacerdote, ele cumpria várias funções daquela época, várias funções. Ele intercedia pelo povo, ele levava o povo à intimidade, ao relacionamento direto com Deus, né? Ajudava as pessoas, né, a se aproximarem do Senhor, e eles eram responsáveis por toda a dinâmica dos cultos que haviam lá. Como tem aqui as pessoas, tem, né, os apoios, a intercessão, responsáveis pela dinâmica do culto, para tudo acontecer, a banda, ok? Então, eles viabilizavam o culto. Então, essa era as funções, né, de um, do sacerdócio, que é um conjunto de funções. E o sacerdote, ele cumpria estas funções, ok? No Antigo Testamento, então, havia um sumo sacerdote, que era o líder de todos os sacerdotes. Por exemplo, o líder da intercessão, o líder, né, do apoio, sumo sacerdote. O Mário aqui, o sumo sacerdote da intercessão, né? Ó, já? Já? Sim, Senhor! Sumo sacerdote, ok? Mas, agora não tem mais Mário. Agora não tem mais o pastor Jorge, né, que é líder do apoio. Esqueçam, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo de Nazaré, o sacerdote dos sacerdotes, amém? Você está entendendo? Sacerdote, quem você deve de obedecer, em primeiro lugar, de onde vem as instruções, em primeiro lugar, vem do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo de Nazaré, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores. Se eu fosse você, aplaudia Ele. Meu Deus! Nós nos tornamos seus sacerdotes a serviço de Cristo, e ajudamos as pessoas a encontrar a Deus, e somos responsáveis para organizar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, amém? Sob a direção do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós temos também títulos, muitos títulos bíblicos, que é rei, sacerdote, casa de Deus, pedra de fundamento. Títulos? São só títulos? Ou não? Ou é para você exercer as funções deles? Função de rei, função de sacerdote, função de casa de Deus, função de pedra de fundamento? Porque título sem funcionalidade não presta para nada. Título, não tendo funcionalidade sacerdotal adequada, não serve para nada. E é um desperdício, porque você foi dotado dessas autoridades, de ser rei, de ser sacerdote, de ser casa de Deus, de ser casa de oração, amém? Pedra angular, pedra, Jesus, Ele foi essa pedra angular, que colocou o prumo nas coisas, mas você também tem essa função, de colocar ordem, entenda uma coisa, a tua casa é construída por um carpinteiro, e Jesus era filho de quem? Do carpinteiro. Jesus era carpinteiro, construtor de casas, amém? Isso te leva a entender alguma coisa espiritual? Você está entendendo? Família, querido, é algo mais, família, casamento, é algo mais espiritual do que você possa imaginar, porque está inserido na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são responsáveis para construir a casa, eles são os carpinteiros, amém? O Pai procura o quê? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, amém? O Filho, Jesus Cristo, Ele procura o quê? Uma noiva, aleluia, uma noiva. E o Espírito Santo procura o quê, querido? Uma casa para morar, amém? Habitação de Deus. Isso é a construção de uma família ou eu estou doido aqui? Sim ou não? Isso é uma construção de uma família. Aleluia. E tudo isso, sacerdote, está sobre você, sobre mim. Nós somos responsáveis para construir a nossa casa espiritual, não a casa física, mas a espiritual, igreja. Por isso que o diabo quer roubar, matar e destruir a sua casa, a sua família. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele não quer a pessoa, ele quer a família, ele quer a casa. E ele adora entrar dentro da sua casa e ocupar o lugar do Espírito Santo. E muitas vezes ele entra na casa espiritual e ele vê onde está o Espírito Santo, vai ver o Espírito Santo lá no quartinho de visita. Vem me visitar outra vez. Aí você canta, vem me visitar. E ele está lá no quartinho de visita. Aí o diabo faz a festa, porque ele entende que a casa não é do Senhor. A casa é tua. Aí o diabo entra e faz a festa. O Espírito Santo é dono da casa. Ele é dono da casa. Ele não pode ficar num quartinho de visita, na churrasqueira. Ele precisa ocupar o lugar de honra nessa casa espiritual que somos nós, o templo da glória, o templo do Espírito Santo. Sou eu e sou você. Se quer paz e alegria na tua casa e prosperidade, dá lugar ao Espírito Santo. Deixa ele ser o dono. Você é a visita. Você é o inquilino, a casa é dele. Aleluia. Entenda o propósito que você tem como sacerdote, a mulher como mulher sábia e o filho na obediência. Eu revelo a minha existência como? Como que eu mostro a minha existência para o mundo espiritual? Para as pessoas, você demonstra de várias maneiras que você existe, sim ou não? As pessoas querem mostrar que existe comprando um carrão, uma casona, às vezes, né? Uma televisão 1000 polegadas, maior do que a casa, né? Então, necessidade de revelar, né, aquilo que ela tem. Mas você revela aquilo que você é como? Como que eu revelo o propósito da minha existência? Quando eu cumpro o propósito ao qual eu fui criado. Aleluia! Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito, querido. Você está inserido dentro de um propósito celestial e a tua casa está inserido dentro desse propósito. A maior construção, o maior patrimônio, você é o carpinteiro da sua casa, o carpinteiro celestial. Tudo que você precisa entender nessa noite é questão de sacerdócio no lar. Entenda uma coisa: a figura do homem dentro de casa é paternidade. Isso você já sabia. A figura da mulher, da mãe, é sabedoria. Então, paternidade e sabedoria precisam se unir, sim ou não? Para a casa ficar forte. Agora entenda o que sai. Qual é a potência que sai da paternidade? Autoridade. Aleluia. Homem, você é autoridade dentro da tua casa. Não importa como você está, como a tua esposa te vê e teus filhos te vê. Talvez você não esteja muito adequado, mas entenda que você é autoridade, tanto no reino espiritual, tanto para o bem como para o mal. Todo decreto que você libera dentro da tua casa vai acontecer, seja para o bem ou seja para o mal. Você é autoridade, e a mulher é sabedoria. E o que que sai de força da sabedoria? Poder. Autoridade e poder se unem. E o diabo não pode chegar nem na quadra da tua casa quando isso acontece. Quem dirá entrar na sua casa? Nem na esquina ele pode chegar. Quem dirá entrar? Então, autoridade e poder precisam se unir. Mulher, você tem poder, mas não para disputar governo, para você influenciar dentro da sua casa. Mas cuidado, de que maneira você está influenciando? Eu falo de influência, não manipulação. Ok? Não joguinho. Não vitimismo. Certo? Use a sua autoridade para influenciar o seu marido. Porque também pode ter efeito reverso. Esse poder que você tem em mulher tem seu poderzinho, sim ou não? Ah, tem. De conquistar as coisas, é ou não é? Mas quando é para o bem, amém. O marido até agradece, que às vezes ele é meio cegão, né? Ele está ali, ele é autoridade. Mas a mulher ajusta essa autoridade dentro de casa com o poder que ela tem. Sem manipulação para benefícios próprios. É em prol de uma família, é em prol de uma casa. Amém? Glória a Deus. Guarde bem essa frase aqui. A tua família tem valor? Sim ou não? É o teu maior patrimônio? Sim ou não? Sim, o diabo sabe disso, não sei se você sabe, mas ele sabe que a tua família é muito valorosa. Por isso, ele tenta roubar. Tudo que tem valor, o ladrão quer roubar, sim ou não? Você deixa dinheiro de bobeira? Vai ali na padaria e deixa a tua carteira em cima do balcão e vai lá escolher as coisas? Deixa. Você deixa teu carro aberto, vidro aberto ali na avenida, encosta e vai numa loja, vai no shopping, deixa, tem valor, né? Dinheiro tem valor, carro tem valor, tua casa, dorme com tudo aberto, janela aberta, porta aberta, não, né? Senão o ladrão entra, porque ela é valorosa, coisas que têm valor. Então entenda uma coisa, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Se a tua família tem valor, se tornou perigoso, é ou não é? Tudo que tem valor se torna perigoso, porque o ladrão quer roubar tudo que tem valor. Então você precisa o quê? Cuidar, você precisa proteger. E o sacerdote, ele consegue proteger a casa, porque a função dele é essa. Mas ele precisa de instruções espirituais. Não adianta pôr tranca, cadeado, chave eletrônica, câmera, né? Que mais? Aquelas de choque lá, cerca elétrica. Isso é físico. E muitas vezes o ladrão fura essa barreira e entra dentro de casa. Eu estou falando de uma questão espiritual. Você precisa entender como você vai cuidar da sua casa, sacerdote. Com as armas espirituais. Usando as armas espirituais, oração, jejum, a palavra, o Espírito Santo que habita em você, certo? Armas espirituais, a armadura de Cristo, a armadura de um soldado, ela não pode ficar lá no guarda-roupa. A palavra do Senhor diz que no dia mau, você tem que estar revestido de toda a armadura, você deve de estar preparado para esse dia, porque o dia mau chega, é uma ceia invisível que bate para todo mundo. Então nesse dia você tem que estar preparado como um soldado, como um guerreiro poderoso, com a armadura. Então tira ela da lavanderia e põe agora. Tira ela do guarda-roupa e se revista de toda a armadura, amém, igreja? Então entenda uma coisa, Satanás usou a mulher de Adão para derrubá-lo, tá? Calma aí, tá? Fique brava, mulher, eu vou explicar, você vai entender. Justamente quem? A mulher que Deus criou para ajudar ele, sim ou não? Uma ajudadora, uma auxiliadora. Justamente essa mulher que Deus criou especialmente para o homem, para ajudar ele, para equilibrar a vida do homem, foi exatamente ela que derrubou o homem no paraíso. Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Ok? E aí? Depois Satanás derruba quem? O homem. Ele derruba a mulher, depois ele derruba o homem, e os dois saem da posição que eles estavam. dentro do ambiente de glória, chamado paraíso. A tua casa tem que ser o teu paraíso, sim, desde que você esteja devidamente posicionado neste paraíso. Olha só, Adão e Eva estavam num ambiente, querido, de glória, um ambiente maravilhoso. Deus criou para o homem, Ele só falou: cuide, trabalhe, produza, multiplique, cuide da tua mulher, que agora é tua. Você está entendendo? E Ele só deu um alerta daquela árvore lá, está vendo? Não coma, não encoste nela, porque se comer vai dar problema. Ele não proibiu, Ele alertou somente. Você está entendendo? Porque Deus cria todas as coisas para você viver bem, com a sua família e com Ele. Então seja obediente, porque foi a desobediência que tirou Adão e Eva da sua posição e tiveram que ser expulsos do seu ambiente. É exatamente o que Satanás faz, quer fazer nas casas. Ele quer disposicionar o homem, a mulher, os filhos, e o ambiente que é para ser um ambiente de paz e alegria, o paraíso para você viver, vira um inferno. E aí o pai sai de casa, a mãe sai de casa, os filhos saem de casa, e aí a casa caiu. Vocês estão me entendendo? É muito sério questão de família. Ninguém tem mais poder de destruir do que a quem Deus levantou para te ajudar. Porque o diabo sabe, o diabo vai na veia. Ele sabia que se ele enganasse a mulher, que representa poder, o homem ia ficar perdido, sem autoridade. Me entendo uma coisa, e o diabo está onde nesse lugar? Qual era a posição de Lúcifer antes dele ser um demônio? Quem sabe? No céu ele era o quê? Um anjo, e não era qualquer anjo, querubim, ungido da guarda, ministro de louvor, o anjo mais belo que tinha, certo? Ele vivia onde? Em um ambiente de glória. No céu, querido. E aí o que aconteceu? Saiu da sua posição. Ele saiu da sua posição. E ali no paraíso ele era um anjo fora da sua posição. Ok? Por isso ele causou terrorismo naquele lugar, porque ele já era um anjo fora de posição. Então, de repente, naquele ambiente de glória, onde tudo era lindo, maravilhoso, paz e alegria, tinha uma mulher, um homem e um anjo fora de lugar. Disposicionado. Então o ambiente não servia mais, tanto que eles tiveram que ser expulsos do paraíso, e Deus colocou guardiões na porta para ele não voltar mais, porque esse ambiente para ele não dava mais, ele não tinha mais capacidade para viver num ambiente desse. Tanto que às vezes o casamento se desfaz, a casa cai, há separação, há divórcio, é difícil de construir uma casa de novo, sim ou não? É difícil de você ter o mesmo ambiente de novo. É muito sério. É para isso que o diabo trabalha. Se o sacerdócio não estiver operando em Deus, então ele dá lugar ao diabo. E a palavra do Senhor em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Sacerdote, sacerdócio é uma posição espiritual. É um lugar espiritual, entendam isso. O diabo sabe que você, homem, ocupa um lugar espiritual dentro da sua casa. Você, mulher, ocupa um lugar espiritual dentro da sua casa. É um lugar. Não é só um lugar de provisão, o homem ser provedor, a mulher limpar a casa, cuidar dos filhos, não é, vai além, é um lugar espiritual, você está entendendo? Mulher, quando você está limpando a casa, varrendo a roupa, Satanás está ali, esperando você sair da tua posição. Homem, quando você está trabalhando, suando, no seu trabalho, o diabo está ali, ao seu derredor, procurando uma brecha para entrar, para te desposicionar, para tirar você do paraíso, que é o seu lar e a sua casa. Mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Todo poder pertence a Ele, e Ele deu para você. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Nós temos essa autoridade, nós temos esse poder. Paternidade e sabedoria, quando se une, se transformam numa bomba contra o inferno, e as portas do inferno não prevalecem. Aleluia! Meu Deus! Tudo é posicionamento. Entenda isso. O sacerdote no lar, ele é um mediador entre o céu e a sua casa. Entre Deus e a sua casa. Lá era entre Deus, naquela época era entre Deus e os homens. Mas também é. Mas principalmente na sua casa, nós estamos focando no seu lar. O sacerdote é o mediador entre o céu e a sua casa. Você precisa entender essa importância, homem. Então o sacerdote no lar, ele ocupa uma lacuna entre algo que é intransponível, ou seja, um lugar que se não tiver alguém ali posicionado, é difícil de passar daqui para lá, ou seja, uma ponte. Você é um pontífice dentro da sua casa, sacerdote. Se tirar a ponte, o que que aparece embaixo? Um abismo. Por isso que Deus providenciou esse lugar espiritual para proteger a sua casa, o seu lar. Amém? É uma posição e também é um acesso onde a sua família pode ir e pode vir. Pode ir e pode vir. Em segurança, porque Deus provê a segurança da tua casa, da tua família, Ele provê os milagres, porque tem uma ponte de ir e vir, segura para você passar. Se o sacerdote está ali, nesse lugar que antes era um abismo, ele pode dizer: pode ir meu filho, pode ir que eu já orei pela tua vida, vai para a escola, mulher, pode ir. Já orei pela tua vida, pode ir, eu sou a ponte, pode passar, eu sou um representante do céu aqui nessa casa, pode ir, amém? Então você abençoa a tua família todas as manhãs, para eles poderem ir e vir em segurança, amém? Se a mulher trabalha fora, ela vai e vem em segurança, filho na escola, vai e vem em segurança, porque a ponte está ali, não tem abismo, mas um lugar de acesso e de proteção. É uma ponte, a ponte é um acesso, a ponte ocupa um lugar vazio, um espaço vazio, então ela só precisa estar ali, sim, ela só precisa ocupar o seu lugar com a sua função de ser acesso, de ser ligação, e você, sacerdote, é esta ponte, amém? Se alegre, porque Deus confiou essa função para a nossa vida. Se Ele confiou, é porque nós somos capazes. Se a tua vida está na cruz, você é capaz. O sacerdote tem poder de transformar abismos em pontes de acesso. Então organize o seu sacerdócio. Organize o seu sacerdócio. Entenda uma coisa aqui. Você precisa organizar o seu sacerdócio dentro de uma ordem de Deus. Certo? Ordem de Deus. Então, ordem é diferente de organização. Preste atenção. Você precisa organizar a sua casa, o seu sacerdócio, o seu posicionamento dentro de uma ordem de Deus. Não é como você quer. Quem é o sumo sacerdote? É Ele, sacerdote dos sacerdotes. Então entenda uma coisa, Organização é aquilo que você pode fazer com suas mãos. Organização é algo físico, aponta para algo físico. Eu posso organizar com as minhas mãos. Eu posso até esconder a sujeira se eu quiser, sim ou não? Eu posso estar varrendo a casa, mas estou apurado, então eu pego o tapetinho aqui, levanto e jogo, depois eu arrumo. Eu posso deixar a louça lá sem lavar, depois eu organizo, né? A organização dá para deixar para depois. Até dá. Mas ordem não. Ordem não pode deixar para depois. Se você não colocar em ordem, na ordem de Deus, a sua casa, querido, ela vai ficar cada vez mais suja, né? E aquele espírito do inferno que gosta de sujeira, que é o mulambo, né? Acho que é isso, né, mano? É um tal de mulambo, e nem queira conhecer essa desgraça. Espírito da sujeira, né? Acumuladores, esses acumuladores aí que tem até um programa na TV, é demônio puro, cara. Que ele habita na sujeira. Então a organização do homem fora da ordem de Deus vai manter a casa suja do mesmo jeito, porém escondida, só de aparência. Põe um cheirinho lá, né? Vou receber uma visita agora. Agora a ordem de Deus é diferente. O sacerdócio consiste que cada coisa ocupe o seu devido lugar. A ordem de Deus é cada coisa no seu devido lugar. Homem no seu lugar, marido no seu lugar e mulher no seu lugar. Sem inverter valores, sem inverter posições. Ok? Então o diabo suja a casa quando ele desorganiza desse jeito. Ele tira o marido e a mulher e o filho de posição. Você vai numa casa, às vezes, quem manda é o filho. Ou a esposa. E o marido está lá vestindo a roupa da esposa, a esposa com a cueca do marido, e o filho veste os dois. Manda nos dois, entendeu? Por quê? Porque os dois estão disposicionados, e o filho olha assim, esses dois não põem ordem, então eu vou fazer o que eu quero, e eu vou mandar do meu jeito, fazer do meu jeito. Aí vira os delinquentes, marginal, cheio lá no cemitério, infelizmente. Está cheio lá no cemitério. A família precisa se posicionar. Um posicionamento de um pai e de uma mãe alinha os filhos. Você sabia que mais de 40% dos lares do Brasil são liderados por mulheres? Quem sabia disso? Essa estatística. Mais de 40% dos lares são liderados por mulheres. Você tem algo contra isso? Não. Mas me diga uma mulher que é feliz exercendo isso. É muito peso para ela. Não é a função dela. Aí o diabo entra, e entra o espírito de Jezabel. Aí ela vira uma ativista, né? Você pode ver, essas mulheres que estão aí fora, ativistas, né? Fazem xixi na calçada para protestar, fazem um monte de coisa, tira a roupa, mostra o seio, né? Para protestar. Aonde começou isso? Dentro do lar. Pode ter certeza que começou uma disfunção dentro do lar, um desposicionamento. Quando ela era criança, talvez ela sempre viu a mãe tomando o lugar do pai, sempre viu briga, sempre viu o pai na retaguarda não tomando posição. A mãe teve que tomar a posição, teve que criar os filhos. O pai se tornou um filho também, rebelde. Então essa mulher se tornou líder da causa, e ela tem dois filhos, um chamado marido. Então, elas viram ativista lá fora, por causa dessa disfunção. O fardo é pesado, e aí a mulher, ela começa a disputar governo com tudo. Ela vai, querido, numa empresa e começa a disputar governo. Ela quer mandar mais do que o patrão, quer mandar mais do que todo mundo. Ela vem para a igreja e começa a disputar governo, quer mandar mais que o pastor. Eu estou enfrentando um probleminha com os vizinhos meus, tá? Então, acho que eu posso falar. Falar como testemunho, mas é, gente, o meu cachorro está para ser preso. Quer dizer, eu e ele, porque atrás da minha casa tem uma delegacia da polícia. O meu cachorro é uma benção, só que ele é chato. Ele late demais quando tem gente no vizinho, quando tem muito barulho, ele late demais. Ele tem alguma coisa contra a minha cunhada, que mora do meu lado. Ele não pode ouvir a voz dela, ele fica doido. Ou é paixão demais, ou ele não gosta mesmo. E aí, eles têm audiência ali online e tal, de manhã cedo, e ele late, late, ele é chato mesmo, eu tenho que admitir, ele é chato mesmo, sabe? Só que daí uma mulher lá, que é investigadora, né? Ela saiu da sua posição de investigadora e começou na posição de perseguidora. Ela conseguiu meu celular e ficava mandando mensagem, isso e aquilo, e ameaçando, isso e aquilo, que ia entrar na justiça, e não sei o quê, por causa do cachorro. Eu falei, olha, à medida que eu posso, eu cuido, né? À medida que eu posso, eu coloco ele lá na frente e tal. E às vezes a gente sai, todo mundo sai, e ele fica latindo. Esse tempo ela foi lá na frente da minha casa, falar palavrão. Eu não estava lá, apertou a campainha, e aí os vizinhos me falaram, que ela saiu lá falando palavrão, e é uma autoridade. Só que é uma mulher que eu sei, eu já fui falar com o delegado, fui explicar a situação, ele entende, ele falou, não, o problema é que ela quer mandar em tudo, aonde ela vai, ela dá problema, aonde ela vai, ela quer tomar a frente de todo mundo, então, é isso que eu estou falando, né? Uma pessoa que é para ser autoridade e organizar as coisas, está se tornando uma perseguidora, fazendo tudo errado. Por causa de um cachorro. Você está entendendo que vira um inferno a vida da pessoa? O inferno dela virou meu cãozinho amado. Bom, gente, para terminar, só quero falar duas passagens da Bíblia aqui que é muito importante. A primeira é Josué 24:15. Quantos aqui já declararam esta passagem aí? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Então eu quero que você entenda uma coisa, essa fala veio em um discurso, tá, de Josué, ao povo de Israel. O povo estava numa confusão ali, entre deuses. Eles, naquela época eles serviam vários deuses, e qual deus eu vou servir? Deus tal, Deus tal, Deus tal, vou servir Deus tal. De repente Josué falou, cala a boca! Eu não sei qual deus você vai servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Só que entenda uma coisa, isso não é uma promessa, isso é um posicionamento dele, não é algo distante. Josué se posiciona, não é uma promessa. As pessoas veem isso como uma promessa, eu vou profetizar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O marido vai lá e profetiza, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas está fora de lugar, homem. A mulher vai lá e profetiza, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu filho vai servir, mas está fora de posição. Não é uma promessa, é um posicionamento. Aí se cumpre a promessa, amém? Posicionamento. Outro exemplo que eu quero falar, está lá em Lucas 19, do 1:9, que é o famoso Zaqueu, aquele homem baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus, amém? Quantos conhecem? Viu? Pior coisa, né? Vamos brincar. Subiu na árvore para ver Jesus. Ele queria algo de Jesus para a vida dele. Você não veio buscar algo de Jesus para a tua vida? Muitas vezes individualista. Buscar para mim. Ele deixou a casa dele e falou, quero ver Jesus. Era baixinho, não conseguia ver, subiu numa árvore. E conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus falou, ei, desça, vão para a tua casa. Ai. Não, não, estou encenando aqui, né? Não, não, a bênção é para mim, não, vamos para a tua casa, eu quero entrar na tua casa, quero ver como é aquele ambiente lá. Quem era Zaqueu? Um publicano, cobrador de impostos. Ele era desprezado pelo povo, ok? Era conhecido como ladrão, avarento, sem coração. Eles cobravam impostos demais, extorquiam o povo, e ele era acusado de enriquecer às custas da miséria do povo. E Jesus estava passando ali por Jericó, entendeu? E quando ele viu aquele homem, hoje eu pego a casa dele, hoje eu entro naquela casa e gero mudança e transformação. Desce, vão para a tua casa. O Senhor está falando para você hoje aqui, desce que eu vou para a tua casa hoje, depois desse culto. Eu vou colocar ordem nessa casa, em nome de Jesus. Quantos Zaqueu tem aqui? Quantos Zaqueu tem aqui corajosos de subir na árvore e deixar Deus entrar na tua casa? Amém? E é hoje que vai acontecer isso. Eu profetizo isso. E aí, chegou dentro da casa, ele não teve o que fazer. Jesus já sabia da fama dele, todo mundo já sabia da fama dele. Aí ele falou, ele chegou com o seu discurso. Ele não ficou reclamando, ele não ficou terceirizando culpa. Ele não chegou e falou, o senhor não conhece essa mulher aqui, Jesus. Essa mulher é uma megera. E esse piá aqui endiabrado. E não sei o quê. É? Não. Sabe por que ele não fez isso? Porque quando Jesus entra na tua casa, ele te constrange. Tudo vem à luz, tudo vem à tona. Nem que ele quisesse se fazer de coitadinho e mentir, ele não ia conseguir. Porque a presença de Jesus constrange. Leve Jesus para a tua casa, porque Ele vai trazer luz, Ele vai mostrar toda a sujeira, tudo que está escondido, e você vai se constranger com tanto amor, amém? E aí Ele declarou o seguinte, Ele tomou uma posição, declarou que ia dar a metade de seus bens aos pobres, devolver tudo que Ele tinha roubado, 4 vezes mais, para aquelas pessoas, para quem Ele tivesse extorquido, para quem se sentisse extorquido. E aí, Jesus só ouvindo o discurso dele, certo? Ele pensou, bom, ele chegou aonde eu queria. Veio tudo para fora, tudo que estava escondido, toda a organização falha, mas agora eu vou botar ordem. Agora, Zaqueu, você vai andar, o teu sacerdócio vai andar debaixo da minha ordem. Eu vou botar ordem nesta casa. E tanto que Jesus falou que a salvação tinha chegado à sua casa. Jesus não disse, eu salvei você. Ele falou, eu salvei a sua casa. A salvação tinha chegado na sua casa, porque um homem se posicionou. Aleluia! Um homem que se posiciona, decide entregar a sua área de debilidade, de dificuldade. Aquela área que ele não consegue vencer. Por mais que você seja um sacerdote, eu também sou, tem áreas que a gente está lutando ainda. Deus sabe que você está lutando. Tem áreas da tua vida que você precisa melhorar, que Deus precisa colocar em ordem. Ele sabe disso, querido. Mas quando você, sacerdote, decide entregar essa dificuldade, antes de se tornar um problema, e voltar aos caminhos do Senhor, você provoca uma reação no ambiente do paraíso da tua casa, uma reação diferente, amém? Ele começa a colocar ordem, então provoca uma reação nesse ambiente, e a sua casa é transformada, aleluia. Então quem exerce sacerdócio, cumpre propósito nesta terra, amém? Quantos entenderam que o Espírito Santo falou? Fica em pé. Agora eu quero orar com você. Quem exerce sacerdócio cumpre propósito. Deixa Deus colocar ordem. Às vezes você está aí e fala assim, não, mas está tudo em ordem na minha casa. Nada é tão bom que não possa melhorar mais. Né? Você não quer mais? Entenda uma coisa aqui, quando está debaixo de uma ordem de Jesus mesmo, uma ordem do céu, você vai ver prosperidades adoidado. As portas, janela, alçapão da prosperidade, tudo se abre para você. Enfermidade bate e volta, e se ela pega, ela sai, se ela entra, ela sai, você está entendendo? Os recursos do céu vêm sobre você, sobre a tua casa. O homem é como se fosse um para-raio da casa, entendeu? O para-raio é para proteger, para não entrar raio dentro da casa e queimar tudo. Agora, se não está funcionando bem, se não está na sua funcionalidade, o raio entra e queima toda a casa. Então não tem problema, mas eu só quero que você entregue a sua dificuldade aqui como família. Às vezes é você homem, às vezes é você mulher, às vezes é você filho, e eu quero você aqui na frente comigo. Vem correndo aqui que eu quero orar e profetizar mais sobre a tua casa e terminar esse culto com você aqui na frente, com a sua família. Pode vir. Isso não é uma ordem, isso é uma necessidade. Vem correndo, todos precisam. Mesmo que você olhe, está tudo em ordem, está tudo bem. Deus pode revelar outras coisas para você. Deus pode concordar com você e dizer, não, está tudo bem, mas eu quero melhorar mais. Eu quero te dar mais. Amém? Quem quer mais? Vem aqui na frente então. Todo casal, toda família, é o mês da família. Eu quero orar e profetizar sobre a tua vida. E eu quero pedir até a ajuda do pastor Mário, pastora Dani, a Kelly, pastora Kelly. Famílias, eu quero que esteja de mão dada com os filhos, tudo junto, unido, para a gente detectar a família, tá? O alvo hoje é família, foco. Você que é filho, você também é família. Um dia você vai ter a tua, mas por enquanto você está debaixo de uma cobertura. O pastor Mário vai ungir vocês, mas eu quero que você mais uma vez feche seus olhos, ouça essa canção, alinhe teu coração agora. Você recebeu muita informação, muito conhecimento, agora deixa descer para o coração. E toda essa informação, todo esse conhecimento, você precisa colocar em prática, porque isso praticado vai virar sabedoria na tua vida. Então põe a mão no teu coração, diz Deus, faz essa semente germinar, faz essa palavra germinar, faz essa semente prosperar na minha casa, na minha família. E comece a adorá-lo agora. A adoração é um sim, Senhor. Eu entendi, eu aceito, eu te adoro, eu te engrandeço, eu te louvo. A adoração agora é a prova de que você aceitou essa palavra no teu coração. E você vai mudar, e vai ter mudanças. Todo mundo adorando com as suas palavras. Você pode ser quietinho, você pode gritar, você pode falar em línguas, fique à vontade, porque esse ambiente se transformou nesta noite. Aonde você pisa não é natural, é terra santa. Mulher sábia, tire as suas sandálias humanas, porque onde você pisa é o sobrenatural. A tua posição é um lugar no mundo sobrenatural. A tua posição é um lugar no espiritual. Se mova nesse ambiente agora. Adore o Senhor. Profetize sobre a tua mulher. Profetize sobre teu filho agora. Talvez Deus está querendo dar um livramento para o teu filho, para a tua esposa. Põe a mão neles. Você é a ponte de ir e vir. Você é a ponte. Homem, sacerdote, ocupe a sua função. Pegar o filho no colo, pegar a mulher no colo, não é físico. É quando você coloca eles em oração, quando você entra na brecha deles. Libera eles no mundo espiritual. ilha para a tua vida. Amanhã tem milagres.
Teu riso, teu choro,
todas as manhãs, a misericórdia do Senhor se renova. Toda manhã ele aperta o botão, liga da misericórdia. E é um fato de você e tua casa não ser consumido. A misericórdia. A graça de Deus. O amor de Deus pela tua casa, pela tua família. Seja responsável com aquilo que você carrega, homem, mulher, filho. Nós temos que restaurar a imagem da família na terra, porque ela é distorcida. As pessoas falam que é uma instituição falida. É mentira. É uma instituição que nasceu do céu, que nasceu do Éden, e ela é próspera. Eu abençoo cada família. Eu abençoo cada pai, cada mãe, cada filho. Eu abençoo cada lar. Senhor, envia os teus anjos agora em cada casa. Casas físicas que eles deixaram lá fechada, ou com alguém, envia, Deus, 3 anjos para cada casa e já comece a colocar em ordem aquilo. Que a tua presença, que a tua presença nessas casas seja viva, seja real, seja constante, em nome de Jesus, porque a nossa maior propaganda, homem, mulher, filho, a maior propaganda sua, da sua casa, é a presença de Deus, viva. É ela que atrai coisas boas, é ela que atrai vivas pessoas. Deus vai começar a atrair pessoas para a tua casa. Deus vai abrir uma célula na tua casa. A tua casa vai ser casa de oração, em nome de Jesus. Você que fechou a tua célula, você que trabalhava com casais e hoje fechou a porta do céu, Deus vai abrir de novo. Você vai ser um líder de família. Eu profetizo isso, porque célula é uma porta do céu. Célula é uma porta do céu, onde pessoas entram atraídas pela tua vida, mas lá dentro elas se apaixonam por Cristo, por Jesus, o Jesus que você carrega. Que a tua presença venha sobre cada vida. Receba, receba desta presença. E por onde você andar, aonde você entrar, você vai mudar o ambiente. Deus vai te colocar em ambientes destruídos. Deus vai te colocar em ambientes pesados. Talvez o teu trabalho seja um ambiente pesado, a escola, não sei. Mas Deus vai te colocar no terreno do inimigo. Não tenha medo, porque você é uma ponte. Ele vai abrir uma ponte naquele lugar que é um abismo, naquele trabalho que é um abismo. Aleluia! E aonde você entrar, você vai mudar por causa da sua posição nele. Aleluia! Receba de forma profética. Glória, 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 glória. Aplaudi-lo mais uma vez.